pela Band AM 640. Começa agora, Manhã Bandeirantes. Apresentação, João Garcia.
Mais 5 minutos, vai fechar 6 minutos, agora com esse horário eleitoral nós mudamos para as 10 horas e tudo fica corrido, tudo fica apressado e ainda mais do que isso os nossos intervalos comerciais também ficam recheados de mensagens dos partidos políticos e dos candidatos. Bem, nessa história de eleições chegou a nossa vez, chegou a vez da mídia. E no programa você interage com o manha@bandrs.com.br, no 3299-0640, no 9281-6619 e vai ouvindo aí, participando como quiser, da nossa interatividade. Porque hoje nós vamos falar sobre trabalho, o crescente número de processos trabalhistas leva o Tribunal Regional do Trabalho a aumentar de 8 para 9 as turmas de julgamento. A Justiça Trabalhista foi criada a partir da Revolução de 30 com as juntas de conciliação. O objetivo era promover um entendimento entre empregados e patrões, mas ainda hoje é comum ver trabalhadores constrangidos em procurar a justiça por medo de serem incluídos na lista de maus profissionais e não conseguirem mais encontrar um emprego. As condições, a segurança do trabalho, assédio moral, assédio sexual e outras questões que colocam interesses de empregados e empregadores em choque são o tema que o Manhã Bandeirantes leva aos ouvintes a partir de agora. Nossos convidados, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Dr. João Gislene Filho, o advogado trabalhista Antônio Carlos Maineri, o auditor fiscal e superintendente regional do Trabalho e Emprego Substituto, Luiz Felipe Brandão de Melo. Mas antes dessa troca de ideias, nós vamos saber do trânsito com... Não? Ainda não. Eu tô com pressa. Devo ter passado por algum pardal, então, nessa minha correria para abrir o programa aqui, né? Bem, primeiro saudando o Dr. João Gislene Filho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, e agradecendo pela presença ao vivo aqui neste dia nublado, chato, enjoado de final de inverno.
Mas eu que agradeço em nome do Tribunal a possibilidade de me dirigir à sociedade gaúcha e explicar aos gaúchos o que faz a Justiça do Trabalho, especialmente seus juízes e servidores.
Doutor Luiz Felipe Brandão de Melo, superintendente regional do Trabalho e Emprego, o superintendente substituto, também obrigado pela presença aqui.
Obrigado, agradeço a oportunidade. E vamos conversar um pouco sobre as relações do trabalho aí no Rio Grande do Sul.
Pois é, e o doutor Antônio Carlos Maineri, advogado trabalhista, nosso companheiro aqui dos debates esportivos da TV Bandeirantes também, gremista, feliz da vida, com tudo certo, por dois motivos, o Grêmio está bem e o Inter está mal. Essa relação é impossível.
A fazer.
Muito obrigado, Maineri.
Eu agradeço, João, até para compartilhar esse programa aqui com o doutor Gislene, o doutor Luiz Felipe, e para dar a visão dos advogados, né?
Claro.
Também claro. Todas as facetas da atividade profissional.
Bem, doutor Gislene, o aumento de 8 para 9 turmas de julgamento se deu em razão da demanda?
Sim, o tribunal recebeu nesse período de janeiro a julho de 2008 47% a mais de processos do que mesmo período de 2007. O que levou o tribunal a fazer uma discussão e estamos ampliando o tribunal a partir de 1º de setembro para 9 turmas. Cada turma é composta de 4 juízes, 3 atuam, né, no julgamento. Foi essa a tentativa do tribunal de enfrentar esse aumento do número de recursos recebidos no segundo grau.
E tem reduzido o número de casos, de processos trabalhistas ou não?
Não, ele tem se mantido estável e com o aumento da competência a partir de 2005, houve um acréscimo no número de ações trabalhistas no Rio Grande do Sul. Houve. Que gerou, inclusive, esse número maior de recursos no que o tribunal tem que examinar.
Doutor Luiz Felipe Brandão de Melo, o superintendente regional do trabalho, emprego substituto, e na área da DRT, como é que estão as relações? A DRT tem tido muito trabalho, tem aumentado a demanda também de fiscalização, ou enfim, de reclamações?
Não, a DRT trabalha em cima de um planejamento que a gente tinha feito, né? E é claro que as demandas que vêm dentro tanto dos entidades que representam os trabalhadores como de outros órgãos vão sendo incluídas nesse planejamento. E o que a gente tem verificado no, no, no correr dos últimos anos, que tem aumentado o número, por exemplo, o número de registro de empregados sob ação fiscal tem aumentado ano a ano, né? Então, o ano passado ficou em torno de 36 mil trabalhadores que foram registrados sob ação fiscal, e provavelmente esse ano a gente deve fechar em torno de 38, se continuar nessa média, né? Então, a gente tem verificado que tem aumentado o número de regularizações, que também é consequência de um número maior de trabalhadores hoje no mercado de trabalho, né?
Nessa questão de segurança do trabalho, a DRT atua diretamente, né?
Sim.
E como é que tem, tem elementos suficientes para fazer uma fiscalização efetiva, né?
Instrumentos nós temos, né? A nossa maior deficiência hoje é no quadro de auditores.
Pessoal,
né? E o quadro especializado na área de segurança e saúde ainda tem um número mais deficitário que o quadro de legislação. Então, a nossa deficiência hoje nessa área é a área de... é o número de auditores para fazer essa ação fiscal. Né? O que se fosse um número maior de auditores, com certeza as demandas que chegam lá por Dr. Gislene seriam menores, né? Porque o senhor vê, desses 36 mil trabalhadores que foram registrados ano passado, quantos bateriam a porta lá da Justiça do Trabalho se não tivesse sido regularizado nesse... e segurança e saúde ao mesmo tempo, né?
Tem aumentado o número de carteira assinada, não?
O último CAGED mostra um 89 mil, se eu não me engano, nesse ano, um acréscimo no estoque, né?
Uhum,
entre demitidos e emitidos, um acréscimo de 89 mil trabalhadores a mais com carteira assinada dentro do Estado.
É bom. Doutor Maineri, sob o ponto de vista do advogado do trabalho, advogado trabalhista, né?
É
outro
isso.
Trabalho, não importa. Sob o ponto de vista, como é que está essa situação da relação do trabalhador com a justiça, enfim?
Eu vou te responder pelo seguinte, o número de demandas, até o Dr. Guilherme traz essa informação, não aumentou, vamos estabelecer um prazo, nos últimos 5 anos. Ou seja, as demandas são iguais, só que os advogados, eles normalmente disputam essas ações. Então, se eu tenho uma quantidade de 10 ações por mês, quando eu disputo essas 10 ações com mais advogados, que as faculdades de direito estão colocando no mercado, essas 10 não vão, eu vou ficar com 5 e vou partilhar. Então, as demandas do ponto de vista da classe da advocacia, elas têm reduzido sensivelmente. O que demanda mais trabalho para nós advogados? Que, na verdade, com a alteração da competência, antes a Justiça do Trabalho era muito limitada, aquela questão de aviso prévio, de terceiro, horas extras. Hoje, a Justiça do Trabalho pode analisar dano moral. Esse dano moral pode ser pré-existente ao contrato de trabalho, uma empresa que prometeu contratar e acaba não contratando por uma discriminação. A empresa que
entramos
depois...
Entramos nisso que eu ia lhe fazer a segunda pergunta já, que é os novos fatos no direito
do... No direito do trabalho. E também quando pós-contrato, o empregado que é demitido e que a empresa para quem ele prestou serviço, por uma demanda trabalhista, presta uma informação que denigre e que desqualifica esse empregado. Então, essa demanda também é na Justiça do Trabalho. Como também temos, João, a questão do acidente do trabalho, tem uma vara especializada em Porto Alegre.
Podemos me dar 30 segundos para o Carlos Guimarães, que é uma informação importante. Nós estamos na cobertura da Olimpíada. Terminou o Brasil?
Terminou, Garcia. Terminou o Brasil 3-7-0 em cima da seleção da China. Parciais de 25-17, 25-15 e 25-16. O Brasil está na semifinal dos Jogos Olímpicos, na busca pelo tricampeonato olímpico, e enfrenta agora a seleção da Itália, que bateu a Polônia por 3-2. Portanto, Brasil e Itália é uma semifinal confirmada, a outra entre Rússia, que venceu a Bulgária por 3-1, e Estados Unidos ou Sérvia, que se enfrentam logo mais a partir de 11 horas da manhã.
Se ganhar, já tem a medalha de bronze.
Se ganhar da Itália, já tem a medalha de prata garantida.
Ah, prata, é verdade. Prata, sim.
Porque se perder, aí vai disputar o bronze, né? Com quem perder da outra semifinal. Vencendo a Itália, já tem a prata garantida, pelo menos. O Brasil, campeão olímpico em 92, em Barcelona, e em 2004, nos Jogos Olímpicos de Atenas.
Muito bem. E voltamos então ao nosso debate sobre as questões do trabalho. Doutor Maneri estava falando sobre acidentes.
Estava concluindo. O acidente de trabalho, que é outra competência definida agora para a Justiça do Trabalho.
Antes era de quem?
Antes era da
Justiça Estadual.
De Direito, Justiça Estadual. Né? Mas lá ainda remanescem as questões previdenciárias, indenizatórias. Aqui é mais o dano em relação à perda de um dedo, uma mão, a perda auditiva, a perda visual. A indenização desse fato, que é motivada, suponhamos, pelo empregador, é hoje da competência da Justiça do Trabalho. Então é um tipo de ação nova.
Quando o presidente Lula perdeu o dedo, ainda era outra competência.
Ainda era outra competência.
Bem, uma questão, o senhor falou sobre o dano moral, Dr. João Guislene Filho, como presidente do Tribunal Regional do Trabalho, como juiz do trabalho, essa questão do dano moral, hoje há muitos projetos tramitando no Congresso Nacional, mesmo a nível estadual, do tal do assédio moral, assédio sexual e tal, isso é recorrente, não?
Muito, muito. Como o doutor Maneri referiu, com a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, essas demandas hoje são ajuizadas na Justiça do Trabalho. E, infelizmente, é muito comum esse tipo de pedido. O advogado, a parte, o empregado, o ex-empregado, que em geral a Justiça do Trabalho é procurada por ex-empregados, reclamando que foram assediados moralmente ou até assédio sexual. O mais comum é assédio moral, né? É isso que o doutor Maineri estava referindo. Hoje é difícil uma demanda trabalhista que não contenha um pedido envolvendo um desses dois temas, infelizmente.
Normalmente o empregado que é despedido, ele sempre se acha injustiçado. E dentro dessa injustiça, ele acha que o empregador, ao demiti-lo, vamos dizer assim, provocou um dano moral. Então é uma dificuldade para nós advogados até conversar com essa pessoa, com esse cliente, e dizer para ele, olha, não é assim, é um direito do empregador ao despedir. Agora, existem outros fatos, sim, usar nariz de palhaço, porque não fez, a venda foi a pior do mês, né? Se vestir por um determinado vestimento para demonstrar jocosidade na relação, assim, isso não tem dúvida. Às vezes tem uma dificuldade de prova, mas existem e muitos tipos de dano moral.
E onde é que entra, por exemplo, o serviço público? Essa também vai para a Justiça do Trabalho ou é outro âmbito?
Depende do vínculo, né? Se é estatutário, não é da Justiça do Trabalho. Um servidor público vinculado ao Estado por regra estatutária, a competência não é. Mas se ele for seletista, ainda nós temos alguns servidores públicos com esse vínculo, a competência é da Justiça do Trabalho.
Aí o assédio moral é julgado na Justiça
também, do Trabalho. Também é julgado na Justiça do Trabalho.
Se não, fica no âmbito do Estado.
Seria ou Justiça Estadual ou Justiça Federal.
Tinha curiosidade de saber se na DRT tem muita queixa.
É uma questão muito boa.
Né? Não, tem aumentado realmente a demanda. A nossa grande dificuldade em relação ao assédio e tudo mais é tu caracterizar na ação fiscal isso, né? Porque quando o auditor fiscal vai ao local, com certeza não vai ser naquele momento.
Ele avisa antes?
Não avisa, mas quando ele entrou na empresa, é óbvio que o comportamento de quem supostamente está assediando muda, né? Não vai ser na frente do fiscal que ele vai tratar com desrespeito, com... Mas mesmo assim tem algumas ações nossas que a gente faz, onde a gente chama para conversar as duas partes, né, para tentar resolver a situação. E tem trabalhos em cima, por exemplo, de câmeras que são colocadas em setores produtivos que visivelmente, por exemplo, banheiro, tá lá, visivelmente estão inibindo o cara...
Isso não é proibido colocar em banheiro?
A gente faz o trabalho para retirar. Até em algumas áreas de produção também, claramente aquela câmera está colocada não para verificar a produção, está para que o cara não pode...
Pressionar o empregado. Hoje as empresas, é um mundo muito competitivo, cada vez o empregado dele é exigido mais. Óbvio que as chefias repassam isso para os subordinados e as formas de cobrança e de incentivo são as mais incríveis. Tu imagina o que hoje os superiores fazem para que o empregado atinja determinadas metas. Isso. E isso pode gerar um assédio moral.
E outro trabalho que é feito em cima dos próprios anúncios, né? Sim. Pega anúncio de jornal de emprego, tu vai ver ali boa aparência, não sei o quê, que já vai... Ali tu já vê uma discriminação que também tem feito com
o trabalho. Já entra racial também.
Aí entra um trabalho que é o mesmo núcleo de igualdade de trabalho que tem dentro lá da superintendência, que faz um trabalho em cima da discriminação, dos próprios anúncios que são feitos para selecionar os trabalhadores que vão ingressar.
Aí, João, é importante o seguinte, a ação fiscalizadora, ela constata o fato irregular e aplica uma penalidade. Quer dizer, na verdade, o trabalhador em si, que é atingido moralmente, ele não percebe nada por essa ação fiscalizadora. Ele tem que, então,
diretamente ele não...
demandar na Justiça do Trabalho a indenização do seu
eventual
dano.
Reparação, né?
E às vezes ele pensa duas, três, quatro vezes, porque ele vai sair daquela empresa. E aí vai buscar um novo emprego. Aí fica com medo de demandar.
E aí nós entramos na outra parte. Como é que se lida com isso, doutor João Guislaine e todos os nossos convidados aqui? Como é que se lida com este medo do trabalhador de constar de lista negra, que é uma lista que não aparece na justiça, mas que ela, às vezes, informalmente existe? Onde tu trabalhava? Em tal lugar? O que foi demitido? O que houve? Não, me perseguiram, isso e aquilo. Quer dizer, algum tempo os garçons e o sindicato dos garçons aí se queixavam de que tinha uma lista negra nas churrascarias de Porto Alegre para garçom que fosse demitido por qualquer problema.
Isso, infelizmente, é um procedimento de maus empregadores. O que a Justiça do Trabalho fez num passado recente, em 2002? Não é possível mais acessar os dados da Justiça do Trabalho por nome das partes. Então, se João Garcia promover uma reclamatória trabalhista, não é possível, tem que ter o número do processo. Mas hoje, com essas questões modernas, é possível pelo Google fazer certas identificações. Nós estamos preocupados, estamos trabalhando para impedir esse tipo de acesso. Qualquer publicação da Justiça do Trabalho hoje tem esse
cyberespionagem agora.
Banco extraordinário que é, a gente coloca o nome de uma pessoa e aparece lá. Então, há uma preocupação. E um outro órgão que atua firmemente nisso, e aí de braços dados com a Superintendência do Trabalho, é o Ministério Público do Trabalho, que tem esta função e atua firmemente também, o Ministério Público, tentando coibir isso aí, entrando com ações, chamando as empresas, tentando fazer ajustamentos. Existe também, na área trabalhista, o Ministério Público, é o Ministério Público do Trabalho.
Na questão da DRT, hoje qual é o problema principal da fiscalização? Digo, o que mais é denunciado? Segurança do trabalho ou saúde?
Hoje, o que é mais denunciado na DRT, o que aparece mais é a questão da informalidade na relação do trabalho. Esse é o carro-chefe, né? E aí depois aparece junto a questão de segurança e saúde, a questão de jornada, o descanso também, né? O excesso de jornada, que é consequência da nossa economia aí, que está crescendo, mais produtividade, estão exigindo mais trabalhadores, né? Então, excesso de jornada. Basicamente, são esses os
termos. A informalidade atrás, João, é o seguinte, é que tu não tenha as dívidas sociais.
Uma China, assim.
Né?
A cobertura social.
Então, o empregador, quanto mais informa, tomar o serviço, e quanto mais na informalidade, quanto mais contido, via cooperativa, via terceirização, ou via PJ, como a gente chama, pessoa jurídica, né?
Estágio, né, Mainere? Hoje uma praga é o estágio.
Felizmente, a nova lei, doutor Guislaine, a nova lei do estágio, ela é melhor do ponto de vista para apreciar uma relação de estágio, porque ela pune a informalidade, a ausência dos requisitos formais, com o reconhecimento da relação. Ela faz o raciocínio inverso. Mas essa informalidade é exatamente isso, porque tem que recolher fundo, tem que recolher previdência, o imposto de renda. Então, eu não quero carteira do trabalho, né, Luiz Felipe? Isso aí
dá um arrepio. É porque realmente dobra o custo, não?
Dobra.
Um empregado de 1.000 vira 2.000?
2.000.
Eu tô fora da
jurisdição. Há controvérsias.
Só um pequeno exemplo, é uma área que o Mainere atua muito. Eu estou fora da jurisdição porque estou na administração do tribunal. Mas julguei, no final, quando estava em turma, um processo contra um grande banco. Em geral, os bancos são nossos clientes na Justiça do Trabalho, em que uma estagiária postulava vínculo com esse banco, e a prova absurdamente era esta, João Garcia. Ela tinha metas a atingir, e aí vem aos autos os e-mails, que são as formas modernas de comunicação. Ela tinha que captar tantos clientes por mês, tantos cartões de crédito, tinha que atingir metas de captação. Como é que pode ser alguém estagiário que vai complementar aquele aprendizado, ensino-aprendizado, a parte prática com isso? Como é que um banco, eu sempre dizia nos meus julgamentos, eles não podem ter um setor jurídico sério? Será que consultar os advogados é redução de custos e grandes lucros do sistema financeiro? Estou dando um exemplo apenas.
O senhor está citando uma questão aí que nós vamos entrar nessa parte final do nosso debate, que infelizmente é curto hoje, mas o tema é muito bom, que é quantos demitidos procuram, isso foi um assunto que nós conversamos aqui fora, procuram a Justiça do Trabalho. Às vezes, a empresa, por exemplo, os bancos, sem querer os acusá-los diretamente, mas Não é preferível não pagar certos direitos e esperar que vá para a reclamatória, porque lá poucos irão reclamar e a empresa acaba tendo lucro?
Eu vou ser objetivo, João. Sim, também. De cada 10 bancários que são demitidos, porque eu sei que essa categoria eu trabalho também junto ao sindicato, tá? De cada 10 bancários, falando aqui no âmbito da Grande Porto Alegre, eu estimo que entre 5 ou 6 façam uma demanda trabalhista.
Mas essa é uma categoria mobilizada.
Mobilizada. Certo. Entre 5 ou 6, tá? Desses 5 ou 6, esse processo pode demorar, já foi pior, hoje muito melhor, até pelo julgamento do tribunal, pode demorar 8 anos. Hoje tem reduzido para 5 anos. Tá? Então, esses 8 anos, eu juro, os juros que o banco vai ficar devendo em função do processo é 1%. Então, que o banco faz? Eu não pago nada, não faço acordo, eu quero esticar o processo, fico com esse dinheiro no meu banco emprestando a 6, 7, 8%, e quando terminar o meu processo eu vou pagar 1%. Então, isso é uma questão econômica.
Agora, o doutor Pedro Ruas, certa vez conversando sobre esse tema, ele me disse que o Rio Grande do Sul é um dos que tem o mais alto índice de demitidos reclamantes. E que existem estados que é um número tão irrisório que aí é negócio. Então, já é negócio para os bancos.
Mas quem lida com o dinheiro, cuja mercadoria é o dinheiro do meu banco, sim. Talvez para outras empresas, não.
Outros ramos, não. Até porque 1% ao mês de juros, 12% mais TR... é expressivo, hoje não se consegue em aplicação financeira, nós mortais comuns aí, um percentual desse, né?
Esse é o número da Justiça do Trabalho.
Essa é a forma de correção, a lei define a forma de correção dos créditos trabalhistas, 1%.
Então, a lei é separada para os bancos, então, para não acontecer isso.
Os advogados, obviamente, que são muito criativos, fazem esse pleito, que a correção seja da mesma forma que o banco aplica.
Não tem prevalecido.
Mas vocês nem por isso vão deixar de continuar insistindo, né? Até que crie uma jurisprudência. Pode criar jurisprudência nisso ou não? Pode,
nós já tivemos decisões nesse sentido, assim, mas são raras. Hoje não. Acho que não há espaço para essa construção, respeitosamente, é claro.
E aí os bancos talvez prefiram a pagar o que paga a poupança, que é menos ainda do que esse 1%, né? Claro.
Nós hoje somos procurados, até para fazer certa justiça, né? Por bancos tentando conciliar. Temos alguns bancos hoje, talvez numa visão diferente, procurando diminuir essas demandas trabalhistas. Isso é comum no Tribunal Superior do Trabalho, os bancos desistem dos recursos e buscam formas de conciliação.
Agora, esses índices altos dos gaúchos, como disse o doutor Mané, dependem das categorias, aquelas mais mobilizadas, naturalmente, incentivam o trabalhador que vai buscar os seus direitos que não foram respeitados, né? Mas no Rio Grande do Sul é alto, como é alto em todos os outros índices. Busca do direito.
Como nos outros segmentos, o Rio Grande do Sul representa no STJ, Superior Tribunal de Justiça, um percentual extraordinário do número de recursos interpostos contra as decisões do Tribunal de Justiça que chegam àquela corte. O número impressiona e é desproporcional, por exemplo, o número de ações que tramitam em São Paulo na mesma corte.
É menos em São Paulo?
Muito menos.
Muito
deve
menos
ser menos da metade. Os gaúchos realmente acho que são mais conscientes aqui dos seus direitos e buscam essa reparação.
Então, dá para botar o cidadão de bota bombacha, todo pilchado e bigode, e apontando para o outro um cartaz assim: ah, eu sou gaúcho, quero o meu direito.
É a litigiosidade que existe também no futebol. Também, nós somos fortes nisso aí.
Claro,
não dizem que a gente pega pesado.
É por isso que a gente tem que, não é vaidade nem nada, apenas dizer para os outros dos outros estados, nós somos diferentes, nós somos diferentes pela nossa origem, né?
Aqui, é verdade.
Aqui os historiadores que querem esquecer a Revolução de 93, né? Porque tão sangrenta e tão terrível que eles preferem esquecer, faz de conta que não houve, porque foi uma mancha negra. E, bem, de qualquer maneira, nós estamos sobre a hora. Queria agradecer, foi uma grande contribuição para na nossa troca de ideias. Muitas coisas ainda podem ser questionadas e informações buscadas, mas, de qualquer maneira, em linhas gerais, o que a gente pretendia nesse programa, conseguimos com boas informações aos nossos ouvintes, especialmente aos trabalhadores. Mas eu queria, antes de encerrar, falar com o Luiz Felipe e Brandão de Mello. O boom da indústria da construção civil gerou também uma demanda maior que aí tem uma informalidade grande. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil luta muito contra essa informalidade que gera uma série de problemas. Vocês têm sido muito procurados?
Não, sem dúvida. Inclusive, as atividades que geram o maior número de registros para a ação fiscal, a construção civil está incluída, né?
Acidentes do trabalho.
E os acidentes, e eu dizer, autuações na área de segurança e saúde, a construção civil tanto regularização quanto as autuações e embargos e interdições, a construção civil está campeando.
Quando dá um boom num setor de emprego e trabalho, vocês fazem uma força-tarefa assim, diz, olha, estão construindo muito, vamos fazer uma força-tarefa, fazer uma fiscalização em cima das empresas.
Cada final de ano a gente traça um planejamento para o seguinte, né? Sem dúvida que a gente pega todo um histórico de cada atividade, onde está mais regular, irregular, qual é os problemas, e tem que acompanhar o que está acontecendo, né? Então o planejamento vai sempre em cima desses fatos. Tem um grupo específico, Construção Civil, que tá sempre fiscalizando aí. Estava na mídia as confusões no Barra Shopping, no Camelódromo.
Acho que é um dos setores com maior informalidade na construção civil e terceirizações.
O grande problema deles é os prazos contratados. É. Né? Eles começam bem, quando começa a apertar o prazo para a entrega da obra, é ali que começam os maiores problemas.
E é também um problema onde eles. É um setor onde eles têm maior problema de mão de obra também, né? Mão de obra qualificada. Sim, né?
Pela essa explosão imobiliária que ocorre.
E a mão de obra qualificada, ela exige qualidade de trabalho, né? Segurança,
um
saúde.
Um bom marceneiro hoje, né? Madeira qualificada, fazer uma escada, fazer uma divisória, isso é difícil, não tem.
E está se esgotando também o mestre de obras, aquele tradicional mestre de obras, estão sendo substituídos hoje, depois de um certo treinamento, por jovens formados em técnicos de edificações. Mas nessa mão de obra, a construção civil aí é impressionante. O sindicato tem uma escola, mas o sindicato leva 2 anos para formar. Então tem alguns cursos que formam em 60 dias. 60 dias você não sabe nem o que é tijolo, acho. É, mas é aquele negócio, precisa atender o mercado, então manda, né? E esses são trabalhadores que não exigem que melhor segurança. Agora, o cara quer trabalhar, está desempregado, arrumou, como se diz no popular, arrumou uma boquinha, ele não quer nem saber se tem que usar capacete, luva, enfim, se tem que ter tela de proteção.
Melhorou muito também, né? Melhorou muito nessa área também. Hoje há uma consciência dos empresários também.
Mas na informalidade talvez não, né?
É.
Não, é que hoje...
Aí é o lucro.
Aí é lucro.
É o que eu ia dizer. Mas aí também tem que dividir também, tem as grandes empresas aí que estão mais organizadas, têm o maior controle sobre os empregados, e tem um problema muito concentrado também nas pequenas obras de construção civil. Uhum. Ali que é a informalidade maior, questão de segurança e saúde, expõe mais o trabalhador. Então nas pequenas obras, geralmente...
E que o cara despega do andaime?
Despeca nos dois, não é só ali, mas tá bem. De modo geral...
Gente, muito obrigado pela presença aqui do Dr. João Guislene Filho, presidente do TRT, Dr. Antônio Carlos Mainelli, nosso colega, companheiro advogado trabalhista, Luiz Felipe Brandão de Mello, auditor fiscal e superintendente substituto regional do trabalho e emprego. Muito obrigado, nós vamos ao intervalo, já voltamos.